aí, galera? Aqui é Ariadne e tá começando mais um episódio do Cabeça de Lab, o podcast do Luísa Labs e do Magalu. E no episódio de hoje, a gente vai falar sobre a diversidade LGBTQIA+, aqui no Magalu e no Luísa Labs. E pra esse papo, eu trouxe uma galera massa demais.
Oi, gente. Tudo bem? Meu nome é Fabiane. Eu sou PM da plataforma Mobile, né, aqui no Luísa Labs. E eu sou representante do grupo Diversifica Magalu, que é o nosso grupo de afinidade para questões da comunidade LGBTQIA+.
Oi, eu sou o Gabriel, sou desenvolvedor aqui do Luísa Labs, do time de risco Econ.
E aí, gente, tudo bem? Eu sou o Pedro, eu sou de marketing de produto aqui da Fintech e também sou um dos líderes aí do grupo de afinidade para a causa LGBTQIA+.
Bom, no mês passado, que foi o mês do orgulho, e a fim da gente ajudar ainda a manter essa pauta sempre em discussão, a gente tá aqui pra falar então um pouquinho de como é no Labs e no Magalu pra nós que somos pessoas LGBTQIA+, né? E aí a gente pode começar então falando sobre como é a vivência de vocês aqui no Magalu e como vocês veem que o Magalu trata essas questões de diversidade.
Bom, assim, pra mim é muito natural. Eu acho que também eu já, de outros empregos que eu tive antes, eu já entrava sempre falando da minha família, né? Eu sou casada com uma outra mulher, já vai fazer 10 anos, e a gente tem uma filhinha também de 2 anos. Então, assim, eu já não me escondia mais, entre aspas, assim, nos outros empregos que eu vim. E quando eu cheguei no Magalu, também foi muito natural, tratei com muita naturalidade e, mais importante, também fui recebida com muita naturalidade pelos meus pares e pelas pessoas com quem eu me relacionei aqui até o momento.
Hoje eu moro em São Paulo, não sou daqui. Eu sou de Alagoas e quando eu vim pro Magazine, eu me mudei pra cá. Eu fiquei bastante receoso sobre de como eu ia ser, encontrar um novo time, novas pessoas. Foi mais ou menos com 15 dias que eu tava sentindo mais ou menos, mesmo antes de fazer muita pesquisa. Eu encontrei a Fabi em um evento do Labs e aí foi quando eu vi, tipo, ela conversando, tranquila, sabe? Tipo, serena, as pessoas em volta, tipo, realmente um time ali, tipo, trocando ideia, conversando comigo, tipo, como se não fosse um problema, tipo, que não é um problema, sabe? Tipo, todo mundo ali ciente daquilo, tipo, todo mundo lá com a cabeça aberta. Falei, poxa, bacana. O Magazine foi o primeiro lugar, assim, que eu pude, assim, trocar uma ideia e sentir que realmente é seguro, sabe?
Ué, eu não sabia que você tinha saído do armário comigo, não, Gabriel. Você já tava de boa com esse assunto, que você já tinha resolvido isso em outros lugares.
Eu já tinha resolvido, mas eu senti que o Labs era seguro naquele evento do Labs.
Engraçado, né? A gente fica com esse receio de como se comportar no ambiente corporativo, né? Em relação a esse tema. Se a gente volta 15 anos pra trás, ele ainda era um super tabu, mas a gente vem trabalhando pra deixar de ser um tabu, né? Quando eu entrei no Magazine, eu entrei em 2014, eu tinha passado por uma outra empresa em que eu não tinha aberto que eu era gay, então era complicado pra mim o dia a dia, então ter que esconder alguma coisa, ou ter um personagem, aquilo me deixava produtivo, e aí eu falei, não dá mais, assim, sabe, eu preciso entrar num lugar onde eu consiga ser eu mesmo, e aí eu tenho espaço, né, mental até, pra produzir, pra fazer o que eu tenho que fazer pra empresa. Então, eu entrei já muito seguro com isso, então não era um ponto, então não era uma coisa que eu precisava contar pra todo mundo, mas também não era nada que eu precisava esconder. E aí, com o tempo, eu fui entendendo que era importante que eu não só não escondesse, mas como começasse a falar sobre. E aí, tem, obviamente, né, uma maturidade, uma transição até do mercado, ou da empresa, ou da minha própria posição, que foi fazendo com que eu me sentisse cada vez mais à vontade de lidar com as suas questões dentro do ambiente corporativo.
Não, e é muito doido vocês falarem sobre isso, porque eu, como vocês, passei a mesma situação, né? Na primeira empresa, eu era uma pessoa muito fechada, de forma pessoal, né? Era muito fechada, ninguém sabia da minha orientação nem nada. E eu sempre mantive essa coisa mais fechada. Tipo, era amigo só e família, ok. E aí, quando eu fui pro Labs, foi um ponto que eu... Porque assim, eu já tinha o Labs como, na cabeça, como uma empresa mais moderna, com uma galera mais jovem e tal, mas totalmente ao contrário da outra empresa que eu tava. Porque eu era uma empresa mais antiga, com uma galera mais velha, então fora da questão das piadinhas que rolavam e tal, então você também já, você começa a já ficar retraído nesse ponto, né? E aí quando eu fui pro Labs, no primeiro dia, já trocando ideia com todo mundo, conhecendo todo mundo, eu falei assim, mano, aqui é um lugar que eu não vou precisar me esconder, sabe? Tipo, não vou precisar não falar nada, sabe? Tipo, não, aqui eu tô eu tô bem, um ambiente seguro, vamos assim dizer. Eu senti isso também, eu achei bem da hora. E aí é o que o Pedro falou, né, de você ser você, né, você é produtivo porque você tá muito feliz sendo quem você é, né, então eu acho que a gente só tem muito a ganhar nesse ponto, né.
É uma vantagem pra empresa, assim, se você pensar em lucros, assim, né, você conseguir ser você mesmo no seu dia a dia, isso você pode produzir muito mais, isso é fato, assim, sabe, então óbvio, né, é bom que a empresa te aceite porque é o correto, mas se ela quiser pensar num viés de produtividade, é melhor também, é bom também, sabe.
Tanto para aquisição de talentos, né, e também manter os que já tem.
No fim, é muito cansativo, né, eu acho que quando fala de produtividade, assim, é cansativo você ficar o tempo inteiro, não tô nem falando de questão de esconder, não, é você querendo saber o que, que as outras pessoas estão pensando, né, em qualquer cenário, e aí no nosso caso, se a gente ainda é mais reservado, assim, a gente fica com esse pensamento na cabeça, ah, será que agora pegaram, né, agora viram, agora acharam, agora entenderam, e é um gasto de energia tremendo, né, eu fico pensando agora no ambiente de home office, é pior ainda, né, porque eu não sei se vocês têm as paranoias, mas a gente costuma ter paranoia por várias outras coisas, que não tem nada a ver com essa questão, mas pessoas que ainda por cima não podem ser quem são, seja por qualquer razão, né, ou especificamente pela questão da orientação sexual, eu fico imaginando que deve ser extremamente cansativo, né, cada reunião que você termina, né, virtual, você fica, putz, mas será que alguém entendeu, assim, alguém tá pensando mal de mim por alguma razão, né?
Geralmente essas empresas grandes, né, como Magazine, você tá o tempo todo conhecendo pessoas novas, e por mais que você seja, já esteja fora do armário, cada pessoa nova que você conhece, cada time novo que você lida, é um armário novo pra você abrir, sabe?
Sim!
Você, tipo, você tá saindo do armário o tempo todo, e você sempre tá, querendo ou não, com o tempo você vai aprendendo a lidar melhor com isso, mas querendo ou não, você sempre fica com, será que, como é que eles vão reagir, sabe? Será que isso vai mudar alguma coisa? E aí, tipo, dependendo da situação, você fica, pessoa tá diferente, será que aconteceu alguma coisa? Será que ela só tá num dia ruim? Isso é uma coisa que fica no, aquele fundinho, sabe?
Acho que um ponto, assim, que é importante, que a gente, óbvio, né, tem o nosso trabalho técnico, né, de certa forma, mas tem muito do trabalho que ele é relacional. Então, o quanto você consegue criar conexão com outro time, com um parceiro, com o seu chefe, com um liderado. E se você tá dentro de um quadrado ali, não sendo você mesmo, a conexão fica fraca, você não consegue quebrar o gelo para algumas coisas, ou ter acesso às pessoas. Isso gera uma desconfiança também, né? Então, nas outras pessoas, tipo, a pessoa nunca falou nada além do que ela fala no trabalho, sabe? Então, você não consegue ir criando caminhos ali dentro da companhia. Então, ser você mesmo, assim, eu deixo o trabalho assim. Quem já trabalhou não sendo você mesmo, sendo você mesmo, consegue entender, assim, completamente a diferença do que é esses dois modelos, assim.
Total. E vocês acham, então, que o Magalu, sobre essa questão, então, de diversidade, ela tem um cuidado muito grande com as pessoas? Vocês entendem isso?
Sim, eu sei disso. É, eu também sei. E a gente falando de uma coisa que é institucionalizada, sabe? Pro bem, sabe? Isso que eu acho que é importante. Nós somos mais de 40 mil funcionários, se você for pegar as coligadas e todo mundo. Você tem loja espalhada pelo Brasil todo, você tem CDs espalhados pelo Brasil todo. É lógico que, eventualmente, né, um ambiente de escritório pode ser um pouco mais inclusivo, um pouco mais aberto do que outros lugares mais distantes, que a gente não tem tanto acesso de verificar como as coisas estão acontecendo. Mas eu acho que a mensagem institucionalizada mesmo da empresa, a mensagem da companhia oficial de um ambiente de inclusão e que não tolera preconceito, né? Inclusive, preconceito é um dos nossos negociáveis, né? A gente não aceita preconceito de nenhuma espécie. Então, quando esses casos são vistos, né, e vêm explícitos, aí realmente a companhia sempre se posiciona. No fim é isso, a gente saber que a companhia está com a gente, está a favor da inclusão. Mesmo que eventualmente pode acontecer, a gente não está livre disso, né, porque a empresa é feita por pessoas, né, e somos mais de 40 mil pessoas, eventualmente pode acontecer um caso ou outro, mas é bem importante ser oficial que a empresa é a favor da inclusão.
E até a atuação na conscientização e reeducação, vamos assim dizer, né, dessas pessoas que não se encaixem muito na questão de não entendem o respeito que elas devem ter por todas as pessoas, né, e aí que gera o preconceito que a gente vê que acontece, né.
Tem um ponto, assim, que eu entendo que o Magalu, ele é uma empresa, primeiro sempre uma empresa muito humana, ela é muito pró-pessoas, isso desde sempre, na natureza dela. E também, assim, ela tem uma camada de respeito do cliente lá na ponta, ao montador, ao entregador, a quem está desenvolvendo os nossos sites e etc., é muito alta. Mas ainda existe uma pressão social externa, né, à própria empresa, né? Então, assim, as pessoas vêm com seus vieses externos e entram no ambiente do Magazine Luiza, onde o preconceito é inegociável, né? Então, as pessoas às vezes chegam aqui de um jeito e a empresa, de certa forma, ajuda a moldar o que, que é importante dentro desse ambiente. E depois a gente consegue levar isso para fora, porque a pessoa entra na empresa, entende, aprende, vive, convive com diferença, e a hora que ele sai, ele entende que ele saiu melhor, né? Sai, eu digo, acabou o trabalho, foi para casa, ele tá com uma cabeça mais aberta. Até no passado, o Magazine não tinha coisas institucionais em relação a isso. Então, assim, não era uma coisa escrita no papel, mas era uma coisa que já acontecia. E de uns tempos pra cá, por a empresa ter ficado muito grande, ter comprado mais empresas, cada vez mais gente, a gente até entendeu que fazia sentido começar a colocar em papel, né? Assim, o que já acontecia na prática, em papel, e o que a gente achava que não estava acontecendo ainda, como é que a gente explica e bota no papel também, porque daí é uma coisa convive com a outra, né? Tá escrito ali no papel, os valores, a cultura e o que é vivenciado. As coisas começam a comungar e falam sobre a mesma língua, né? Então, acho que esse é como o Magazine funciona, né? Não é uma coisa do tipo, cria uma diretriz e depois aplica tudo. Não, começa a viver, ter essa cultura acontecendo e aí vai adequando aos termos que a empresa entende.
Não, e a Luiz Helena fala uma coisa que eu acho muito interessante, né? Ela fala pra gente sempre se atentar ao mundo e como ele tá caminhando, né? Tipo, ela fala, gente, as coisas mudaram. Tipo, hoje em dia, as piadas homofóbicas, racistas não são mais aceitáveis, assim. Então, a gente tem que caminhar com essa mudança e é uma mudança boa. Então, a gente também não vai aceitar isso. E vamos partir pra próxima mudança, sabe? Eu acho isso uma coisa bem legal também, de enraizar de cima mesmo, já trazendo pra baixo toda essa responsabilidade, né?
E outra coisa que a gente, principalmente pensando nessa parte, uma coisa que a gente tem muito aqui dentro é a linha de pensamento educativa. A gente entende que o Magazine é feito por pessoas, que são pessoas que provavelmente não tiveram acesso àquela educação ou àquelas informações e que estão passíveis de erro. E a gente vai tratar essas pessoas, tipo, com o objetivo de educá-las. Assim, isso aqui que você falou, no ambiente de um happy hour, de alguma coisa, você achou que era uma piada, não era, por isso, isso, isso e isso, e você, tipo, ofendeu, e tipo, por causa disso, daquilo, do outro. Faz parte da cultura do Labs, tipo, e do Magazine como todo, tipo, você dá feedbacks, e aí essa parte entra bastante, e na conscientização. Óbvio que vão existir casos e casas, mas esse é um dos primeiros pontos da forma como a gente lida, né, com essas situações, quando acontecem aqui.
Vocês tinham falado no começo, quando se apresentaram, que vocês participam do Diversifica, né? E aí, o que, que é exatamente esse Diversifica? Explica pra galera aí que é de fora do Labs e Magalu.
Bom, o Diversifica, ele é o grupo de afinidade pra causa LGBTQIA+, dentro do Magalu. Ele nasceu, de certa forma, de um movimento meio interno das próprias pessoas que já entendiam que fazia sentido se unir pra conversar sobre essas temáticas, pra impactar no que a empresa estava falando. Então, desde como a empresa se posiciona pra fora, como a gente vai ter as coisas dentro da própria empresa, ou apoios a algumas causas durante o mês, por exemplo, o mês de junho. Então, a gente começou a entender que fazia sentido unir essas pessoas, acolher também essas pessoas. Então, assim, assim como a gente chegou e entendeu que o Magazine Luiza era um ambiente seguro, a gente quer que a pessoa chegue e de cara entenda que ali é um ambiente seguro, e se ela estiver insegura com alguma coisa, ela consegue também ajudar no grupo e a trazer a ideia dela. E o grupo teve um movimento também de ter a voz de todas as pessoas chegaram na discussão, né? Quando você tá mais próximo do escritório, mais próximo das lideranças, a sua voz chega mais fácil. Mas como é que a gente fazia para que todo mundo, desde uma loja super longe do escritório central, ou uma pessoa que passa o dia todo na rua, né, na entrega, conseguisse levar a mensagem pro grupo e a gente conseguir discutir políticas e comportamentos que seriam importantes pro grupo? Então, ele foi formado meio que organicamente, e ele passou os últimos anos aqui, os dois últimos últimos anos, mais ou menos, que ele tem, sendo construído organicamente, assim, com algumas diretrizes, mas muito na base dos membros colocarem aí as ideias e os projetos no ar.
Eu considero que é uma coisa recente, né, igual o Pedro falou, eu acho que a primeira convocação, a abertura, vamos falar assim, foi no finalzinho de 2019, então basicamente a gente tem aí 2 anos e meio de trabalho, né, que foi 2020, 2021, e agora já estamos chegando no meio de 2022, mas a gente foi contribuindo de maneira muito consistente, eu acho, sabe? E o mais legal é assim, as pessoas vêm e vão da maneira como elas querem, contribuir da maneira como elas querem, então assim, a gente não recusa ajuda, né, a gente tá sempre lá esperando pessoas que possam contribuir, e ao mesmo tempo também agora a gente tá num momento bem legal também de repensar, assim, de pensar como que a gente quer seguir com o grupo, né, uma vez que ele já tá aí na sua primeira adolescência, né, chegando aos 3 anos, mas eu acho que a gente já construiu bastante coisa, né, juntos, assim, fez bastante proposta pra empresa, e a gente quer continuar avançando, sabe, porque a gente entende que ajudar o Magalu nesse processo é, de fato, ajudar nós mesmos e também ajudar a sociedade, porque uma empresa como o Magalu, né, se posicionando fortemente, quando o Magalu pega uma causa para atuar, ela vai até o fundo, né, leva a sério. É bem importante para a sociedade brasileira mesmo, para onde a gente vive. Então, isso é bem importante e a gente está ajudando nesse aspecto, assim, trabalho de formiguinha, né, porque eventualmente a gente tem os nossos trabalhos aí diários, né, a gente não vive exclusivamente para isso, mas a gente entende que é bem importante e a gente avançou bastante nesse tempo aí.
Que tipo de iniciativas que vocês já fizeram que vocês podem compartilhar?
A mais recente é que a gente conseguiu ali entrar pro Fórum das Empresas de Direitos LGBTQIA+, né? Mas antes disso, a gente fez um trabalho, não foi simplesmente chegar assim, pá, Fred, assina aí e vamos embora, né? A gente fez pesquisas internas para ver como é que a gente estava frente aos 10 compromissos, o que que a gente precisava avançar, o que que a gente não precisava, o que que a gente ganha, né? Que a gente acredita que o fórum é um espaço de aprendizado, né? Além dele oficializar, né, que o Magalu tá nessa, tanto internamente quanto externamente, a gente acredita que a gente vai ser beneficiado pros eventos do fórum, pelo conhecimento que ele dá, e aí a gente vai poder avançar aqui com muito mais propriedade, então isso foi uma conquista, né, vamos dizer assim, do grupo de afinidade. A gente remodelou o canal de denúncia da companhia, era um canal de denúncia que era denúncias variadas, inclusive de questões de preconceito, também recebia, só que nesse cenário não ficava muito claro, sabe, que as pessoas podiam fazer as denúncias por ali, então já temos denúncias por ali, né, e eventualmente essas denúncias estão recebendo o tratamento devido. A gente tem alguns grupos de trabalho para discutir um pouco sobre benefícios que possam ser exclusivos para a comunidade, para pessoas que estão menos assistidas ainda na comunidade, então a gente tem conversado muito sobre esses temas, né? Fora os eventos, a visibilidade, a educação para a companhia, a gente trouxe algumas pessoas para vir falar com a gente aqui, com toda a empresa, e a gente sempre muito bem recebido, né? Assim, as pessoas que vêm aqui falar sobre esses temas são muito bem recebidas e reverbera bastante, assim, a gente recebe muito feedback positivo. Não sei se o Pedro quer complementar também.
Não, eu acho que você acabou falando assim, as principais, assim. Mas assim, eu acho que tem, além de entregas, que são essas entregas que dá pra ver que aconteceu, o grupo existir por ele só já é uma entrega. E por isso que a gente se dedica tanto a ele, porque a gente entende o quão é importante a gente conseguir colocar a voz de todas as pessoas pra discutir esses temas e usar a nossa força pra defender esses temas, né? Porque às vezes é o que a gente falou, a gente quer que as pessoas que estejam super longe do escritório consigam falar sobre o que aflige eles, como é o dia a dia, o que a gente poderia ajudar a mudar. E acho que a gente entende que é nosso papel também fazer com que isso aconteça. Então, para que quando entrarem outras pessoas LGBTQIA+, dentro da empresa, elas não passem por algum tipo de receio, elas entendam que elas têm um ambiente de apoio e que nenhuma das conversas vão ter algum viés que vai trazer alguma insatisfação para ela, né? Então, e aí tem pequenas coisas, né, também que a gente acaba fazendo. Por exemplo, eu cuidava de um site que ele falava de noivos, mas a gente entendeu que não fazia sentido se fossem duas mulheres, então a gente teve que mudar para o casal. A gente começa a entender como é que eu consigo fazer os produtos do Magazine Luiza, os lugares que preenchem formulário. Então a gente começa a provocar essa discussão e colocar luz nesses ambientes, para que não só dentro, mas que também para fora as pessoas entendam que o Magazine Luiza é uma empresa inclusiva. Ele tem uma força de projeto, de execução, mas ele já tem uma força natural, que é por ele existir. assim.
E aí mostra também a importância da diversidade, né? Porque você, justamente tendo pessoas diversas por trás, né? Na parte do trabalho, você faz essas pessoas terem uma empatia melhor pelos clientes, né? Você entende, então, que você tem uma gama diversa também de clientes, né? Então, o atendimento vai ser muito mais personalizado, muito mais empático. A diversidade vai ser só lucro, né?
Tem outro ponto que a gente diz muito da gente se sentir representado, porque, historicamente, a representação de poder ou de liderança em empresas é um homem branco, né? Hétero, né? Geralmente cis, né? Então, assim, como é que a gente começa a mudar esse cenário, de certa forma, para que as pessoas que estão chegando dentro da sua diversidade olhem para cima ali e se enxergue, e não enxergue uma camada que ela fala ali é inatingível, né? Então, assim, eu nunca vou conseguir chegar ali. O nosso grupo, além de educar, de certa forma, vai fazer 3 anos. Então, assim, a gente tem bastante coisa para construir, para discutir. Mas carreira é um ponto importante para a gente, porque a gente entende que a gente precisa criar mecanismos para aquela carreira das pessoas LGBTQIA+, evoluam da mesma forma que uma pessoa hétero, cis e etc. E aí, quando a gente começa a pensar em letras que têm muito mais dificuldade de entrar no mercado de trabalho, então, por exemplo, os trans, então como é que a gente consegue colocar isso para dentro, criar um ambiente que seja favorável para o desenvolvimento dele e que a pessoa chegue tão longe quanto qualquer outra pessoa, né? Então, esse olhar de estrutura, acolhimento, educação e carreira é os nossos 4 focos, assim, para a gente conseguir criar um grupo que ele seja realmente muito forte e que a gente tenha uma entrega daqui a 3, 4, 5 anos de um legado muito importante, né? Que até o Magazine Luiza seja top of mind quando a pessoa fala em que empresa que eu quero trabalhar em relação à diversidade.
E aí, queria saber de vocês, se vocês viram ou perceberam, né, mudanças ou melhorias na empresa com o grupo de afinidade.
Não, com certeza, sim. Hoje as pessoas entendem muito dos assuntos, coisas que não entendiam antes, né? As próprias letras as pessoas não entendiam, as pessoas não entendiam muito da questão de cis ou trans, igual o Pedro colocou. As pessoas não entendiam sobre expressão, não entendiam nada desses assuntos. E a gente tem repetido isso constantemente para que as pessoas entendam como é diverso mesmo. E então a gente vê isso bastante, né? Da questão da causa tá bem visível, assim, o assunto tá quente, vamos falar assim, e as pessoas eventualmente discutem ele. Quando tem um evento, as pessoas param a gente nos corredores e cumprimentam, falam, pô, que legal que foi aquele negócio, eu vi você lá, achei bem interessante que vocês trouxeram e tudo mais. Então, eu acho que o assunto tá vivo dentro da empresa, né?
Eu não posso dizer nada, porque quando eu cheguei ali, o grupo já existia, eu faço parte dele há pouco tempo, mas eu posso dizer que é bem legal ver justamente isso que você disse sobre a questão de diversidade, de ver várias letras e não só o pessoal de escritório. Dentro daquele grupo, você vê gente do saque, você vê gente de loja, que trabalha no Maranhão, que tem gente de Pernambuco, que tem gente de São Paulo, que tem gente, sabe? E aí você entender, tipo, as questões das pessoas e você realmente vê, tipo, as ideias aparecendo de forma orgânica, sabe?
Eu tenho uma coisa que foi legal, que a gente fez um happy hour e foram algumas pessoas do grupo e a gente foi lá trocar a experiência mesmo. A gente acabou contando ou como a gente tinha se descoberto ou como a gente tinha se apresentado no trabalho pela primeira vez, enfim, esses assuntos. E aí você via que, apesar de ter uma unidade, né, enfim, a gente tem o grupo de afinidade é por isso, né? A gente tem uma afinidade, a gente tem algo em comum. Você via as histórias diversas, em contextos totalmente diferentes da realidade de cada um, de um e de outro, né? Então isso também eu achei bem legal. E todas as histórias de união ou histórias que eventualmente são mais difíceis de serem contadas, mas num contexto de cada um ali, né? E bem diferente para cada situação. Achei bem legal.
Eu acho que, assim, tem um ponto de que, como isso não era abertamente falado, era aceito porque o respeito ele sempre existiu, mas como não era uma coisa abertamente falada, a gente parou de ser, de certa forma, invisível. Sempre tiveram LGBT dentro do Magazine Luiza, mas isso não era algo para ser levantado uma bandeira, de certa forma, né? E de uns tempos pra cá, a gente tem a nossa camiseta do grupo, então, assim, tem eventos, a gente aparece, dá pra ver a gente de longe, com a camiseta é amarela. Então, assim, existe uma questão a gente aparecer pras demais pessoas, pra quem tá lá escondidinho no canto, não querendo demonstrar nem nada, entender que se no momento que ela quiser falar alguma coisa, ou ela quiser se sentir cada vez mais à vontade dentro da empresa, ela entende que ela pode fazer isso, porque ela tá vendo várias pessoas fazendo isso. Quando você não enxerga uma representatividade ou um modelo, é sempre mais difícil. Eu sinto que, assim, as pessoas no passado, né? Eu vou pensar em pessoas entrando no passado, era uma coisa de sentir o terreno e depois ir saindo ali dentro da sua casca. Hoje, a pessoa entra no segundo dia, ela já tá querendo entrar no grupo, dar opinião e participar. Então, assim, se isso já faz com que a pessoa se sinta à vontade no primeiro dia, já é um ganho, independente da ação prática. E aí, eu acho que essa é uma diferença clara, assim.
E o grupo tem pessoas do Brasil inteiro. Não fica só nos escritórios de Franca e São Paulo, né?
Isso mesmo. Não só no escritório, mas também em todos os grupos, né?
Lojas, todo mundo. Legal.
Sim, sim. Tipo, isso é uma coisa que eu achei bem legal, sabe? Você vê lá no grupo, tipo, lideranças de escritório, você vê desenvolvedores também de escritório, mas você vê gente de saque, você vê pessoal que trabalha no CD, você vê gente de loja, e é bem legal entender, né, como a Fabi tinha dito, as necessidades, né, de cada pessoa, porque a gente que trabalha no escritório, a gente acaba ficando com a cabeça meio assim, beleza, o nosso rotina de escritório é assim, mas é legal a gente poder ver, tipo, entender e conversar mais, sabe, até pensar juntos sobre como podemos melhorar, sabe.
E agora, direcionando um pouco para a parte de como é o ambiente tech para a diversidade, como vocês veem isso, assim? Como vocês sentem ele hoje, sabe?
Olha, eu acho que mudou bastante. Quer dizer, continua um ambiente muito masculino e aí acaba que traz algumas coisas, né? Algumas questões, tanto em referente a gênero, como também na questão da orientação sexual. Mas eu já acho que já mudou bastante, assim, pelo menos para mim. Eu continuo sendo ali eu e mais duas, eu e mais uma, né? Nunca tem muita
gente, Fabi.
Eu, assim, por muitos e muitos anos eu fui a única mulher do time, por muitos anos. Mas agora ainda vejo eu e mais uma, mais duas, mais três ali, mas ainda é um ambiente muito masculino. Mas eu vejo que existe muito mais respeito. Eu sempre me pergunto se o respeito ele existe só porque tá na minha frente. Eu sempre me pergunto isso, porque eu já vivi em ambientes que os meninos faziam muitas piadas, e aí não tô nem falando de piada homofóbica, mas assuntos variados ali, que são piadas diferentes, né? E eu sempre ouvi muitas coisas, assim, piadas ou sexistas ou homofóbicas, etc. Mas hoje eu não tenho mais, não vejo mais essa realidade. Pelo menos aqui no Luiza Labs, eu acho que as pessoas são extremamente respeitosas. Acho que as piadas que são feitas são piadas que todo mundo ri, ou ninguém ri também, né? Porque às vezes as piadas são muito bobas e a gente acaba não rindo.
Às vezes a gente tem um bote no time.
É, aí a gente acaba não rindo, mas nenhuma piada assim com a intenção de ofender, né? Dificilmente você ouve alguma coisa que cai bem torta, assim. Eu me lembro uma única vez de ter ouvido uma piada um pouco torta, assim, mas você depois dá um feedback pra pessoa, você vai lá e conversa com ela e fala, ó, não foi legal, e esse assunto some, né? Hoje eu vejo uma evolução bem grande ali, mas, de novo, ainda é um ambiente extremamente masculino, e isso traz algumas consequências, não sei aí, Gabriel e Pedro podem falar talvez melhor, eu acho que especialmente Gabriel por ser desenvolvedor, mas, assim, pra mim, deu uma avançada boa, viu?
O Magazine foi a primeira empresa grande que eu trabalhei. Teve uma em específico que, na verdade, era um órgão público. Eu vou te falar que o clima era pesado em relação a essas coisas. Era um lugar que se fazia, claro, que não era seguro. E aí era aquela coisa que a gente conversou mais cedo, né? Então, você tinha que o tempo todo ficar... Abria na porta do escritório, tipo, o Gabs ficava, era uma outra pessoa que entrava ali... Você saía, tipo, você... sabe, então o tempo todo trocar pronome, falar sempre, quem nunca falou, né, uma pessoa e afins. Hoje aqui no Labs eu vejo que isso não existe, tipo, aqui não tem espaço pra isso na parte de tech. Você ainda tem muitos homens, ainda tem muito pra onde a diversidade pode crescer e tem que crescer. Ainda é um ambiente que esses comportamentos não são tolerados, né, e quando acontece eles são lidados, não é algo que fica por isso mesmo.
Também tem muitas pessoas que também questionam, né? Pra elas se corrigirem, né?
Sim, e isso é maravilhoso. Recentemente aconteceu no nosso time, inclusive. Inclusive, nosso time tem uma agenda que a gente faz, que é o não vamos falar sobre código. É um momento de uma horinha que alguém do time puxa alguma coisa pra falar sobre aleatoriedades. Então você já teve gente falando sobre filmes ruins, já teve gente falando sobre...
Como fazer um podcast.
Como fazer um podcast. Foi muito bom, por sinal. Sobre meditação. No mês passado, eu falei sobre o Dia do Orgulho, né? E, assim, foi até uma coisa que eu falei lá na hora. Tipo, poxa, parar, pensar. Eu sou novo na área. Eu tenho 22 anos. E com 22 anos, poder falar no meu time sobre o contexto histórico do mês do orgulho. Poder estar agora falando num podcast sobre representatividade na área de diversidade é uma grande vitória para a comunidade. Ainda tem muita coisa para fazer, mas é uma grande vitória. E o Magazine tipo, permite isso, sabe? Não só permite, como endossa. Quando eu conversei com a minha líder aqui, ah, tô pensando em entrar pro grupo de afinidade, porque eu queria conhecer mais gente, que queria entender como funcionavam as coisas, ela foi a primeira que, ah, vai fundo. E assim, o que a gente faz no grupo é trabalho. Tipo, nós estamos fazendo coisas pro trabalho. Posso dizer que a situação, tipo, em geral, ainda está muito complicada. A gente tem que não só olhar para São Paulo, Rio de Janeiro, nas grandes empresas, a gente entender que a gente precisa capilarizar esse conhecimento, esse entendimento, mas que hoje a gente já tem um espaço que é inimaginável se você olhar há uns 10, 15 anos, ou até mesmo antes, tipo.
É, sabe o que eu acho em relação ao ponto de tecnologia ainda ser um ambiente masculino, historicamente, né, por conta até das formações, das escolhas de faculdade no passado, né, então você entra numa sala de engenharia da computação, é 98% homem, né, então assim, ainda tinha esse movimento acontecendo. Hoje em dia começa a ter mais mulher interessada nesse assunto, então mulher já traz aquela visão de você entrar numa reunião e não tá só homem, né, a gente começa também a ter um movimento de disputa por talentos, né, assim, não dá pra você ficar escolhendo qual que é o gênero, a cor do cabelo que a pessoa que vai trabalhar com você. Hoje em dia tem muito profissional sendo disputado, então assim, a empresa precisa entender que cabe todo mundo, né, que não dá pra ser um clube do bolinha dentro da área de tecnologia. Acho que um outro ponto é o próprio movimento de produto, né, que produto é uma área que ela conversa um pouco mais com o negócio, então ela já vai pra uma área que tem a ver mais com comunicação, com marketing, áreas historicamente mais femininas, né, assim, que tem um viés mais feminino. Então, essa mistura começa a dar esse tom de como é a área de tecnologia do Magazine, né, então assim, dificilmente você vai entrar num time de tecnologia ou numa squad toda em que o X produto, pessoa de negócio e os desenvolvedores vai ser 100% homem, vai ter sempre cada vez mais mulher dentro daquele ambiente, e aí mulher você começa a desdobrar para LGBTs, e aí você começa a entender que as próprias squads estão querendo pessoas que sejam diferentes, porque precisa entender um produto olhando como um consumidor não único. Conhecimentos de áreas diferentes agregam demais a desenvolvimento. Outras características que a pessoa possa não ter, consegue aprender durante, né? Então, assim, acho que o próprio programa do Luiza Code, ele tem esse viés do tipo, vamos chamar a mulherada para sentar na mesa com a gente e começar a desenvolver. E o que a gente entender que a pessoa tá num caminho, a gente já começa a puxar para dentro. E, em breve, você faz ali uma squad, às vezes, mais feminina do que masculina, ou começa a colocar mais líderes mulheres dentro da empresa. Então, assim, tem um movimento do Magazine Luiza acontecendo sobre isso, e o que a gente tenta fazer é dar suporte para que a gente consiga ser uma área que ela não é específica de tecnologia, né? O grupo diversifica, mas que ele consegue entrar para olhar como está essa questão dentro do Luiza Labs ou das áreas tecnológicas do Magazine, para dar apoio e conseguir expandir aí, meio que furar essa bolha.
Tem uma coisa legal que o Pedro falou que me lembrou um outro assunto aqui. Não é que assim, a gente tem aqui, temos o grupo de afinidade, o Diversifica Magalu, estamos cuidando dessa questão com esse olhar para a comunidade, mas o assunto de diversidade na companhia, ele está para todos os lados, né? Então assim, a gente tem essa questão de gênero forte, tem a questão do racismo também, do programa de trainee para pessoas negras. A gente teve um curso de tecnologia, né, similar ali ao Luiza Code, que foi 40+, né, que foi para pessoas com mais de 40. A gente tem agora o DIV, que é para pessoas com deficiência. Então, assim, na verdade, primeiro o Magalu está querendo ser uma empresa diversa. Ponto. Já aí já tem uma primeira camada. Depois vem essa questão da comunidade LGBTQIA+. Né? Então, a gente só está colocando mais cobertura nesse bolo. Né? vai fazendo o assunto ficar cada vez mais interessante aqui para as pessoas que trabalham, né? Porque como o Pedro falou, 3 anos atrás, até antes de entrar aqui no Luiza Labs, eu lembro que eu fui fazer uma palestra sobre isso, sobre diversidade e inovação, e o Stack Overflow tinha lançado uma pesquisa, né? E falando qual, digamos, o perfil do desenvolvedor. Então, o perfil do desenvolvedor era naquela época, e eu acho que não mudou tanto assim.
Eu acho que não
era
mesmo.
Hétero, cis, branco, de idade entre 23 e 25 anos. Se você tem essas pessoas que trabalham com tecnologia dessa maneira, essas pessoas só conseguem fazer produtos para cis, hétero, branco, de 23 a 25 anos. Então, realmente, para que a gente consiga chegar no ambiente de inovação, e o Luiza Labs quer estar nesse lugar, e não só o Luiza Labs, mas o Magazine Luiza como um todo, é importante que a gente tenha diversidade de pessoas aqui dentro, né?
Sim.
E aí, não se restringe só a nossa causa, vamos falar assim, nossa comunidade, mas como pessoas de maneira geral, né?
É, muito pensando que para atender a diversidade que a gente tem do público, né, dos clientes, por exemplo, a gente teve uma situação em que eu conheci uma pessoa que é desenvolvedor e ele não entendeu a problemática de usar como plural noivos quando se relacionava-se a um casal de mulheres. Ele, ah, mas é plural, qual o problema, sabe? Tipo, para, vocês estão vendo problema nisso, estão querendo se aparecer na internet. E tipo, não, cara, é que você não está no nosso lugar e você não entende a diferença que isso faz, sabe? Então, você ter de fato uma pessoa diversa num time de UX que vai se preocupar com essa parte da usabilidade de leitura, né, UX write e tudo mais, você vai trazer pro público como um todo, né, esse produto servindo pra todos, né?
Nossa, tem um assunto que eu me lembrei agora aqui, que foi muito interessante. Um dia eu tava navegando no LinkedIn, isso deve ter um ano e meio. E aí eu vi uma pessoa trans, eu não me lembro mais agora de cabeça se era uma mulher trans ou um homem trans. Mas ele ou ela, né, porque eu não me lembro realmente, fez um post criticando o Magazine Luiza, porque o nome na nota fiscal estava vindo o nome antigo, o nome da certidão de nascimento. Sendo que essa pessoa já tinha pedido para trocar, já tinha feito a troca do nome no site, tinha trocado em vários lugares, e a nota continuava chegando na casa dela com um nome que ela não se identificava mais. E aí eu li o post todinho e quando eu fui nos comentários, o diretor da minha área tava lá falando assim: me passa os seus dados em inbox que eu vou resolver isso, sabe? Eu fiquei tão orgulhosa, porque assim, eu falei, bom, olha lá, era um diretor de tecnologia aqui, e depois eu fui no Slack e tava ele lá colocando todo mundo pra sair correndo atrás de resolver o problema daquela pessoa, entendeu? E pra que as coisas fossem resolvidas. E vamos de novo, né? Homem hétero, cis, branco, mas que tem empatia, que vê Sim. o assunto, que vê, mas essa pessoa só vai poder ter esse grau de empatia quando ela vê esse assunto, quando ela ouve falar disso, quando ela trabalha com pessoas, né, que são da comunidade. Mas assim, me deu muito orgulho, me encheu de orgulho, né? E esse caso que o Pedro também falou da questão dos noivos, que você também citou, Ari, também, todo mundo correu pra resolver, Sim. né? Resolvemos no mesmo dia.
Eu lembro desse caso, foi bem
Nossa.
Legal.
Fiquei muito feliz quando eu vi a thread.
E aí a pergunta agora é para a Fabi e para o Pedro. Aí, como vocês, como liderança, como vocês levam os insights e as questões da comunidade para o cargo de vocês?
Eu acho que assim, acho que como liderança você tem, não só pela liderança direta, né? Você tem os seus líderes ali dentro do seu time, mas você vira modelo. Na hora que você senta numa mesa em que tem analistas, coordenadores de outros times, etc., tudo que você faz, as pessoas estão olhando de certa forma, né? Então assim, mesmo que indiretamente. Então, a sua postura sobre o assunto, o seu envolvimento em defender uma causa que você acha importante, isso vai gerando nas pessoas o sentimento de que elas também têm esse papel, né? E que não tá na mão de um diretor ou de um gerente mudar as coisas. Então, a hora que, sei lá, eu levanto a mão para dizer que aquela piada ali não pegou legal para geral, outras pessoas vão entender que não devem fazer aquela piada, mas também que elas podem falar, gente, essa piada não pegou legal, sabe? Se tivesse uma pessoa que poderia se sentir ofendida, então a gente consegue falar. Então, o ponto da liderança é mais esse modelo, né? O como você consegue, na sua posição que tem mais visibilidade, trazer o posicionamento ou o ensinamento do que é correto, do que faz sentido para a empresa, para as demais pessoas, assim. Então, acho que esse é o principal.
Eu vejo assim também, eu concordo com isso que o Pedro falou. Não dá para negar que a gente acaba virando modelo, porque a gente acaba aparecendo, né, nos fóruns e aparecendo nos lugares, etc. E as pessoas se reconhecem na gente. E no começo, eu achava achava isso meio assim, eu falava, não foi pra isso que eu vim pra tentar fazer com que o Magalu fosse um lugar melhor, mas não foi pra ser modelo de nada e nem nada, mas a gente acaba sendo, nesse sentido que o Pedro falou, uma espécie de farol, sabe? As pessoas sabem que ali tem um porto seguro. Então, muitas vezes assim, a gente é full remoto no Luiza Labs, mas eu gosto de ir pro escritório ali, eu vou uma vez a cada 15 dias, às vezes vou 3 dias numa mesma semana, enfim, de vez em quando eu gosto de ir até o escritório e muitas vezes as pessoas passam na minha mesa, me cumprimentam, pessoas que eu não conheço, né, mas que elas me cumprimentam porque elas me viram em outro lugar, ou vêm falar, ou vêm pedir pra, é igual esse exemplo que o Gabs deu, né, não vamos falar sobre código, teve um evento também do financeiro, que eu esqueci o nome lá, mas que ele falou, aí chegou a pessoa e pediu, falou, ah, você podia ir lá explicar sobre o grupo, diversifica pro pessoal da minha área, pra eles entenderem e tudo mais, eu falei, com certeza, vamos lá, e eu fui lá e conversei com o pessoal, então acaba que tem isso, né, e aí a gente, da mesma maneira que eu não quero ser modelo de nada, eu também não posso fingir que as pessoas não têm essa necessidade, né, e tudo bem também, sabe, porque eu também tive outros modelos, sabe, eu também passei a minha vida admirando algumas pessoas porque elas estavam no lugar que eu gostaria de estar, então assim, se as pessoas veem me e se sentem à vontade porque eu estou ali, né, de ser quem são, de se expressar, de perguntar, de falar, de contestar, igual o Pedro falou, tá ótimo, sabe? Tô feliz da vida, porque eu acho assim que, de certa maneira, eu acabei cumprindo meu papel. Quando eu entrei pro grupo, eu queria que o Magalu fosse um lugar melhor. Era só isso. Eu acho que, de certa maneira, a gente consegue assim também, né?
Sim, estamos caminhando bem. Eu, particularmente, posso dizer que estamos caminhando bem, sim. Galera, estamos num ambiente que a gente tá fazendo acontecer e ser muito bom, e a gente tá caminhando para que seja melhor ainda cada vez mais. Mas, entendendo que existem pessoas que estão nos escutando, que não estão nesse ambiente, que eles se sentem seguros, que eles não acham que estão tão legal por enquanto, quais são as dicas que vocês dão pra essa galera?
Uma primeira é você conseguir criar aí uma rede de apoio, de fortalecimento. Identificar pessoas que pensam parecido com você naquele sentido, entender se as dores que você tá sentindo é uma dor de outra pessoa também, não entender que aquela é uma coisa super particular, e aí você começa a ganhar força sobre esse assunto, né? Então busca apoio ali ao seu redor para trazer questões que você entende que podem ser benéficas não só para você, mas para mais pessoas. E um outro ponto é assim, muito dificilmente alguma conquista, algum benefício foi feito da justiça do trabalho para o trabalhador direto. Sempre tem um pedaço de luta mesmo, de você propor, de você provocar. Então essas conquistas em relação à comunidade LGBTQIA+, no trabalho, elas precisam que a gente se mexa. Eu vou pegar a pessoa que está mais fragilizada e está com dificuldade de entrar no mercado de trabalho e jogar a culpa lá nas costas dela, acho que não faz sentido. Então, assim, você está estabilizado no seu trabalho, conseguiu algumas conquistas, aproveita a posição que você está para abrir a porta para mais gente, né? Então, acho que esse é o principal recado, né? O que a gente quer deixar daqui a 20 anos de Magazine Luiza? Que a porta seja escancarada para a comunidade LGBTQIA+, entrar e dar o seu melhor, se sentir respeitada, crescer na carreira e trazer cada vez mais gente. É um movimento, né? Então, buscar sua rede de apoio, se favorecer da posição que você pode ter conquistado em algum momento para trazer mais gente para perto e pôr mão na massa, assim, né? As coisas não caem do céu, tem que ser construída, discutida, debatida, proposta, e aí sim o caminho, ele é longo, mas ele a gente vai conseguir deixar avanços aí enquanto a gente for andando.
É, e tem um ponto importante também, e isso a gente tá falando, nós aqui estamos num lugar muito privilegiado, que a gente consegue fazer isso, que nós temos uma estabilidade e estamos num ambiente que nos permite fazer isso. Se você está num ambiente que você não só se sente seguro, mas também não se sente fisicamente seguro para ser quem você é, para você realmente poder viver a sua vida do jeito que você espera, procura alguém que você possa conversar, procura apoio, assistência social, procura sempre um lugar que você consiga pelo menos dar o primeiro passo, sabe? A gente tá falando isso bastante do pra se posicionar, o neutro só shampoo de bebê, mas só se posiciona se você realmente conseguir, tipo, tudo bem, tipo, isso eu pensando que muita gente pode estar ouvindo a gente, as pessoas ainda vão estar no armário, a gente sabe o quão difícil é esse momento, tipo, todo mundo aqui passou por ele, vai sente o momento, sente o ambiente e não se cobra para tentar fazer algo que você acha que não está pronto agora. A mensagem aqui é de incentivo, mas também o objetivo não é deixar ninguém com culpa por não conseguir fazer algo que não pode realmente.
Eu só tenho uma coisa. A gente no Labs, a gente tem muito apoio de gestão de pessoas com o grupo de afinidade, né?
O grupo de afinidade, ele tá debaixo, vamos falar assim, né? Tá debaixo do guarda-chuva da sustentabilidade e reputação, né? Que é junto com todas as práticas ali de governança, de ambiente, né? E social ali, que são essas pautas mais voltadas para a sustentabilidade ali mesmo, né? Não tá diretamente com gestão de pessoas, apesar de que a gente cutuca bastante gestão de pessoas, né? Não só o Diversifica, quanto os demais grupos de afinidade.
Né? E isso é legal, né? Que a gente não só, tipo, os demais grupos, tipo, é um trabalho muito próximo, mais que sejam áreas, tipo, diferentes, né, entre muitas aspas, tipo, todo mundo trabalha bem junto, né? Tanto que a gente tem pessoas que estão em mais de um grupo de afinidade, né? E as faltas se ajudam. Poxa, tal grupo tá fazendo tal coisa, pô, a gente pode fazer algo parecido, ou vamos ajudar.
E a própria interseccionalidade, né? A gente tem discutido pautas que elas são de gênero, você também são de raça, também são de LGBTQIA+, então isso dá força pro contexto geral, assim, que a gente não vai sozinho, né? Vai levando todo mundo junto.
Boa, todo mundo segurando a mão e no caminho junto. É isso que é o certo mesmo. Gente, vocês repararam que é só piscar que o Luiza Labs lança um novo programa de tecnologia? As inscrições da 5ª edição do Luiza Code estão abertas. São 100 bolsas para mulheres que querem acelerar a carreira em Python, com mentorias, treinamentos, mão na massa, apoio técnico e possibilidade de contratação no final. Se liga, corre lá nas redes sociais do Luiza Labs para saber mais e se inscrever. Então é isso, pessoal. Se você escutou, curtiu, compartilha. Estamos no Twitter e no Instagram como @cabecadlab. Eu tô no Twitter como @3cores.
Então eu tô no Twitter como Isgabs.
Eu tô no LinkedIn como Fabiane Souza mesmo, com Z.
Eu tô no LinkedIn como Pedro Aranha, no Instagram como Paranha, no Twitter também como Paranha _.
Boa! Valeu, pessoal, até a próxima!
Este podcast foi editado por Radiofobia, Podcast e Multimídia.